O Hospital Santa Rita, que é um hospital filantrópico 100% SUS, em parceria com a Liga de Transplante dos Alunos de Medicina da Unicesumar, está promovendo o segundo simpósio da doação de órgãos, que será realizado amanhã à noite, porque amanhã, 27 de setembro, é o Dia Nacional da Doação de Órgãos. E para falar sobre este assunto, nós estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, com a coordenadora do Serviço de Doação e Transplante do Hospital Santa Rita, Viviane Toniol, está ao vivo com a gente. Olá, muito boa tarde.
Olá, Luciana, boa tarde. Boa tarde a todos. Agradeço aqui o espaço para estar falando sobre o assunto.
Bom, para começar, eu gostaria de saber como é que será esse segundo simpósio da doação de órgãos.
Então, a gente reuniu algumas pessoas, né, especialistas na área, então vão ter palestras sobre o protocolo de morte encefálica, o que, que é morte encefálica, como que funciona o sistema nacional e estadual de doação e transplante, né, e como que se faz a entrevista, como que conduz esse processo, né? Então, a gente está contando aí com 3 convidados, né, de gabaritos, para falar sobre esse assunto, para conduzir os estudantes, as pessoas da área, a comunidade, para que eles saibam sobre a doação de órgãos.
E esse evento será amanhã à noite?
Amanhã à noite, no auditório de medicina da Unicesumar. A gente começa às 18 horas, né? Tem a primeira e a segunda palestra, depois tem um coffee e a gente parte ali até umas 9, 10 horas da noite, vamos estar discutindo o assunto aí com todos.
Viviane, por que é importante discutir a doação de órgãos?
Então, Luciana, porque, né, como você disse, amanhã é o Dia Nacional, essa semana que a gente trabalha fervorosamente nisso. Tem muita gente na fila de transplante aguardando pelo sim de uma família para essa doação, né, aguardando por um órgão. Hoje, no Brasil, a gente tem mais de 51 mil pessoas em lista de transplantes. Aqui no estado do Paraná, nós temos quase 3 mil pessoas aguardando por um órgão. E essa oferta, ela é difícil, a conversa com a família, ela é difícil. E o fato da gente conversar sobre esse assunto é para falar com as pessoas, quebrar um pouco o tabu de falar sobre a morte, né? Comentar com a sua família, falar para eles o que você gostaria que fosse feito com você, se acaso você evoluir com um diagnóstico de morte encefálica, que você é um doador, que você quer ajudar outras pessoas, você quer dar uma disponibilidade de uma vida nova para alguém, né? Eu acho que essa que é a importância. Tem muita gente que morre na fila aguardando um sim de uma família.
Então, quer dizer que essa fila, ela, a demora dela é de anos?
Sim, ela é de anos. Em média, depende do órgão, mas tem pacientes que ficam na fila 2, 3, 5 anos, né? Tem aqueles que entram um pouco mais graves, conseguem fazer um transplante um pouco antes, em questões de meses. Tudo depende da gravidade dele e da oferta, né? Então, se tem doador, se tem alguém compatível com ele, tudo isso é colocado, né, na ponta ali para poder fazer essa doação. A oferta é feita tudo via sistema, né? Então, assim, existe uma fila, essa fila é única, é feito um cadastro de todos os receptores que tem no Brasil. E o sistema, quando a gente coloca as informações de um possível doador, quando essa família aceita, ele ranqueia todos os possíveis receptores, mesmo peso, mesma altura, tipo sanguíneo, e por aí vai, para poder ver se tem distribuição, se ele vai conseguir receber o seu órgão ou não.
Tem uma busca feita em todo o país, é um cadastro nacional.
O cadastro é nacional. Ele começa uma busca regional por conta que cada órgão, quando tem feito uma doação, esse órgão ele tem uma coisa que a gente chama de tempo de isquemia. É o tempo que esse órgão fica sem sangue circulante. Né? Esse tempo é um tempo que cada órgão tem para aguentar fora daquele organismo. Um exemplo, um fígado consegue ficar fora de um corpo por, no máximo, 8 horas, 10 horas, né? Se você não colocar para funcionar, ele não volta a funcionar mais depois. Um coração e um pulmão vai em torno ali de 4 horas. Entre retirar esse coração e colocar numa outra pessoa, tem que ser feito tudo num prazo de 4 horas. Então, começa sempre uma busca, uma distribuição regional, então sul, sudeste, e parte, se não tiver nenhum receptor, parte para a nacional, daí é onde a gente conta com a FAB, com o apoio aéreo, né? Então, tem toda uma logística que é a Central Estadual de Transplante que possibilita isso.
E quando a gente vê operações mesmo de para levar o órgão às vezes a um outro estado, né, uma região distante, como você disse, com aviões da Força Aérea Brasileira, né?
Sim. Toda vez que tem esse ranking, né, as centrais estaduais entram em contato com as equipes que têm esse paciente para ver se ele está em condições de receber. Ela dando ok, vê a possibilidade de vir ou voo comercial ou via FAB e eles se deslocam. Então, por exemplo, eu tive uma doação aqui não faz muito tempo, um rapaz jovem, e veio um pessoal de Brasília para fazer a retirada do coração, para fazer o implante, e veio uma equipe de Porto Alegre para fazer receber o pulmão, né? Então, a Brasília veio, pegou o coração, levou para Brasília, e Porto Alegre veio, pegou o pulmão e levou para Porto Alegre, né? Então, para estar ajudando essas pessoas aí que agora, graças a Deus, estão bem.
Apesar desse número grande de pessoas na fila, tem aumentado o número de transplantes do país?
Vem. A gente passou por conta do Covid, né, esses últimos 2 anos, teve uma queda, mas a gente conseguiu manter bem, né? Teve uma queda por conta do Covid, uma doença que a gente não conhecia, então vários pacientes a gente ficava sem saber se tinha Covid, se não tinha, então qualquer dúvida era descartada, por isso os números de transplante diminuíram. Precisava de leito de UTI, então teve vários serviços de transplantes que ficou funcionando apenas na capital, os serviços maiores. Os menores tiveram que parar os transplantes para poder ceder as vagas para os pacientes de Covid. Então, deu uma caída. Mas, mesmo assim, a gente conseguiu manter. E esse ano, ele já está dando sinais de melhoria, né? De que vem aumentando. O nosso índice no Brasil de recusas caiu ali para 16%. Ainda é um número alto, mas está melhor do que os anteriores, com certeza.
Viviane, explica para a gente como que é esse processo, né? Começa com o protocolo de morte encefálica?
Isso. Toda vez que um paciente grave entra dentro de uma instituição, pode ser ele por um traumatismo crânioencefálico, por um acidente vascular cerebral, tanto isquêmico quanto hemorrágico, um paciente que tiver uma parada cardíaca prolongada, que fez uma isquemia cerebral grande, ou seja, qualquer lesão cerebral, as equipes de hospital, então tem as comissões hospitalares de doação e transplante, que acompanham esses pacientes e as famílias desses pacientes. Quando eles dão sinais de que tem uma possível morte encefálica, uma lesão grave, aí sempre comunica a família, fala, olha, vê o que eles estão sabendo e depois pergunta, né, ele piorou, a gente está desconfiando de que tem uma lesão aí cerebral muito grave, irreversível, vamos ter que começar a fazer alguns testes para ver se existe essa lesão ou não. Aí o teste é feito com médicos que são habilitados, né? Eles possuem treinamentos, não pode ser qualquer médico, não é qualquer médico que vem e faz os exames. Então, eles são feitos 2 exames clínicos em etapas diferentes. Eu começo vendo todos os reflexos cerebrais, se pisca, se tem dor, se tem tosse, aí o médico faz. Não tem esses reflexos, dali uma hora um segundo médico vem, repete os mesmos exames, vê se tem tosse, vê se tem dor, vê se tem algum tipo de reflexo cerebral. Se não tiver, vai para um terceiro exame, que é feito um exame de respiração, se ele respira ou não. E por último, a gente faz um exame de imagem. Pode ser uma arteriografia cerebral, um Doppler transcraniano, né, um eletroencefalo. E para ver se tem atividade nesse cérebro, se tem fluxo sanguíneo, se tem atividade cerebral ou não. Constatando que não tem, o médico então comunica o óbito, né, chama a família. Toda essa parte, essa comissão vai acompanhando com a família, olha, fizemos o primeiro, fizemos o segundo, fizemos o terceiro, e vai acolhendo e orientando essa família durante todo esse processo dentro do hospital. E a hora que o médico dá essa notícia, essa comissão está junto, né? Depois que deu essa notícia, aí vem a parte que é mais difícil, né? Disponibilizar a eles a possibilidade deles fazerem a doação ou não, caso a central estadual avalie que aquele paciente é um possível doador, né? Porque um paciente, às vezes, com um tumor cerebral, tem alguns que não são indicados, um paciente com uma infecção grave... Não, também é contraindicado. Existem algumas contraindicações clínicas, né? Uhum. Estando ausente isso, a gente faz essa entrevista com a família e é nesse momento em que a família vai pensar se ela quer doar ou não, né? E é onde a gente conversa muito em fale com a sua família, diga que você é doador, porque se alguém da sua família chegar neste momento, ela não vai ter dúvidas, porque você já disse. E ela vai falar assim, não, ele era doador, ele gostaria de estar ajudando outras pessoas. Agora, se você não verbaliza isso para ninguém, a família que já está passando por um processo de luto difícil ainda vai ter que pensar sobre o assunto, digerir isso, e isso se torna um pouco mais difícil. Não impossível, mas um pouco mais trabalhoso para a família de estar digerindo todas essas informações ali, né? Mas esse é o processo. Então, é feito em 4 etapas diferentes e acompanhando a família. Detectou morte encefálica, ele vai fazer uma entrevista para doação de múltiplos órgãos.
Tá certo. Viviane, muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos. Uma ótima tarde.
Muito obrigada a vocês, Luciana, pessoal da CBN. Agradeço aí o espaço e falem sobre isso. Sejam doadores, comprem essa causa junto com a gente.
Sim,
obrigada.
Muito importante, então, comunicar à família a sua intenção de ser doador de órgãos, né? Nós conversamos com Viviane Toniol, que é coordenadora do Serviço de Doação e Transplante do Hospital Santa Rita, que promove amanhã, juntamente com a Liga de Transplante dos Alunos de Medicina da Unicesumar, o segundo simpósio da doação de órgãos. Amanhã, 27 de setembro, é o Dia Nacional da Doação de Órgãos.